Certíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, senhor senador Damalho Mota, Irmão Ferre, também coautores do requerimento, senhor deputado federal Afonso Mota, senhor ministro de Estado, Trabalho e Emprego, senhor Manuel Dias, meu contemporâneo de luxo do antigo Rio de Janeiro, e jovem eminente presidente do Instituto João Goulart, senhor João Vicente Goulart. Senhores senadores, minhas senhoras, senhor presidente Collor, mais amigos aqui presentes. Meu caro presidente Renan Calheiros, Getúlio Vargas, no dia em que decidiu dar cabo à sua própria vida, inconformado com os acontecimentos de agosto de 1954, ele disse uma frase lapidar: serenamente, do primeiro passo no caminho da eternidade e saia da vida para entrar na história. Exatamente, presidente, essa história seja sempre bem presente do povo brasileiro, das novas gerações, é que homenagens desse porte, por mais modestas que sejam, é a maneira de se perpetuar, se revivificar a memória desse grande estadista que foi Getúlio Vargas. Na consequência de 30 que levaram ao poder, Vargas conduziu o governo em que recrutou que havia melhor da inteligência nacional para o seu ministério. Francisco Campos, era o grande juiz professor de direito da época, Gustavo Capanema, Lindolfo Collor, Vicente Raul, José Alberto de Almeida, Marcondes Filho, Almeida Magalhães, Salgado Filho, Pasqualini, enfim, homens que se punham como representantes do Estado brasileiro, sem falar do grande Oswaldo Aranha, sem simbolizar qualquer argumento político partidário ou mesmo projeto de Vargas. Aliás, o caminho que ele seguiu também no começo do segundo governo constitucional, 51, o ministério era Negrão de Lima, era Oswaldo Aranha, era Valdo Moreira Salles, era Horácio Laffer, era Ricardo Jafé, esses nomes. E para o próprio BNDE, Marcos Salles Fernandão, que ele criou, levou nomes como Glaico de Paiva, Roberto Campos, Lucas Lopes. Quer dizer, não havia nenhum aprendimento partidário por parte de Getúlio Vargas. Basta ver que o PTB, seu partido, tinha apenas um ministro de Estado, que era Doutor Coelho. E depois, quando os acontecimentos radicalizaram na textura política do país, quando ele prescindiu que precisava de uma maior base sindical para evitar a ofensiva das forças que o queriam tirar do poder, ter na frente do Carlos Lacerda, ele convidou seu jovem amigo, João Goulart, para o Ministério do Trabalho, o que ocasionou uma grande onda de conspiração por parte de setores ligados ao Estado Civil Militar. Getúlio, portanto, pensou sempre no Estado brasileiro, mais que no partido. Aqui não podemos esquecer também do seu ministério, do seu segundo mandato, da figura excepcional, corajosa, Tancredo Neves, que até de uma hora com o seu ministro da Justiça recomendava a reação, mas Getúlio preferiu o desfecho do suicídio para evitar agravamento da crise que podia provocar consequências inimagináveis no país. O reconhecimento do seu legado foi a multidão que o cercou do Catete até o aeroporto militar do Galeão, a maior manifestação da história política do país. Senhor presidente, no seu contexto político, Getúlio teve momentos no regime autoritário, moderno e autoritário. O país vivia sob uma grave crise internacional. Bolchevismo, nazismo, fascismo, essas forças que tentavam impor pela força, pela persuasão, seu domínio em várias partes do mundo. E a América Latina não ficou livre desses acontecimentos. Seus países todos só sobraram, suas democracias, os regimes representativos todos só sobraram na década de 30. Começar pela Argentina, que tinha, era a quarta renda per capita do mundo, superava o Canadá, mas a crise da democracia, do seu regime democrático, levou a Argentina à crise dos dias atuais. Então, Getúlio entrou nesse contexto de crise, de uma guerra fria anunciada entre as tendências ideológicas radicais do seu tempo. Mesmo assim, procurou temperá-las. Diz o próprio Roberto Campos que, além desse contexto internacional, os próprios tenentes de 22 não queriam que o Getúlio convocasse eleições imediatas, quando assumiu o poder em 30, preocupado que as velhas forças oligárquicas pudessem manipular as eleições e vencê-las. Mas veio 32 de São Paulo e Getúlio respondeu convocando a Constituinte, eleições imediatamente em fevereiro de 33. E mais ainda, em homenagem aos revolucionários paulistas, resolveu indicar para São Paulo um dos líderes do movimento, ligado ao movimento, a figura extraordinária de Armando Sarto de Oliveira, que criou a primeira grande universidade do Brasil, a Universidade de São Paulo, hoje, possivelmente, a primeira universidade da América Latina. Ainda no governo de Getúlio, em 1932, o clima intelectual que o país vivia, de alegria, de liberdade e criatividade, na música, nas artes, era Gilberto Freire com Casagrande e Cezala, Sérgio Magno Holanda com Raiz do Brasil, Caio Prado Júnior com a formação econômica do Brasil, era Ari Barroso, era Taúro de Paiva, era Noel Rosa. Nesse contexto, que pintores como Passetti e outros destacaram, ele não poderia deixar de homenagear exatamente aqueles que ele enfrentou nos campos de batalha em 32. Se homenageou São Paulo, indicando Armando Sarto Oliveira para seu interventor. E nesse contexto também, o próprio Rio de Janeiro se acudiu para um clima de efervescência modernizante, tendo à frente o prefeito Pedro Ernesto, e convidaram para ser secretário de Educação o maior pensador da educação do Brasil, Anísio Teixeira, hoje bastante esquecido desse país, o maior educador do país, e uma universidade do Distrito Federal, trazendo o que havia de melhor do país e do exterior, sem distinção ideológica, de Gilberto Freire, Alfredo Peixoto, Hermes Lima. E, nesse sentido, a intervenção comunista em 1935, que radicalizou o processo ideológico do país, levou ao fechamento do Distrito Federal, que foi um grande momento de efervescência intelectual e cultural da vida do Rio de Janeiro e, consequentemente, do Brasil. Retornando ao poder, em 1950, depois que mandou as tropas brasileiras para a Itália, criando a Força Personal Brasileira, entrega o comando de Eduardo Gomes, que viria a ser seu adversário, uma figura impoluta, realmente, respeitadíssima no meio militar e na sociedade civil brasileira. A vitória das forças democráticas e o país, o Brasil, outro país da América Latina, que ficou ao lado dos aliados a partir de 42. Havia várias tendências do governo contrárias à entrada da guerra e outras a favor, destacando-se a figura singular de Oswaldo Aranha, seu grande amigo, seu grande democrata. Getúlio, então, que confiou a Góes Monteiro, que era coronel da Revolução de 30, comandando as suas tropas, depois seu chefe de Estado-Maior, e foi Góes Monteiro, por idoneia do destino, que de 29 de outubro deu um recado pelo general Cordeiro Faria: as eleições estão postas. A democracia é uma reivindicação nacional. A Segunda Guerra Mundial, o final da Guerra Mundial provocou esse clima de reivindicação democrática no mundo inteiro. E é bom que o senhor vá para São Borja. Esse foi o recado que o Oswaldo Cordeiro Farinha levou à bandade Góes Monteiro, essa truja general. O Góes está inaugurando hábil, político hábil, vai lembrar um pouco do Alcides da Carinha, porque era um militar hábil que conseguia efetivamente dar ao contexto político toda a sua astúcia das Alagoas. Pois bem, Getúlio retorna dos braços do povo em 1950, convoca o Ministério Ramiro de alto nível, que ali incluía também Antônio Balbino e outras grandes figuras da política brasileira, já foi precedido na sua eleição, e o nosso Zé Augusto, que é aqui presente, cita muito bem do seu livro, A Crônica do Desfecho Anunciado. Ou seja, Carlos Lacerda, quando Getúlio lançou-se candidato à presidência da República, disse: se for candidato, não pode ser eleito. Se eleito, não pode ser empossado. Se empossado, teve que derrubar a Revolução, sem pena força. E essa profecia se fez. O próprio atentado de Tordeneiros contra Carlos Lacerda, que Getúlio, evidentemente, não tinha nem a culpa disso, um homem de uma vida discreta, absolutamente discreta, vivendo no seu palácio, pelas raras saídas particulares, dedicado exatamente aos seus afazeres, uma vida modesta, e desengasgou-se uma campanha terrível contra Getúlio. Antes de se presidir essa campanha, atacando, porque ele criou, ajudou, foi criado o seu governo, o jornal Última Hora. O país tem os jornais tradicionais, o Globo, o Rio da Manhã, o Jornal Brasil, o Estado de São Paulo. Esses jornais nos conformaram com a presença do jornal modesto, sofisticado, da Última Hora. Meu tempo de estudante do Rio, era a leitura obrigatória nossa, as páginas da mulher belíssima, que era da Algisa Neri, escrevia diariamente, o grande Paulo França e outros grandes pensador da imprensa brasileira. Getúlio tinha sido culpado de ter criado um financiamento para ajudar Samuel Wagner na criação da Última Hora. Evandro Lins insistiu, que foi advogado dele, e do presidente do banco, Ricardo Jafé, acusado também por Lacerda, pela UDN, de ter feito uma barganha do Banco Brasil para ajudar um amigo político daquele momento, que era Samuel Wagner. Foi comprovado nos autos. Getúlio não tomou conhecimento do empréstimo. E, ao mesmo tempo, Ricardo Jafé confessou que aquele tipo de financiamento para a imprensa foi feito com outros jornais, com outros periódicos, principalmente em valores menores. Não havia nenhuma surpresa na atitude do banco em relação a isso. Daí vem a grande campanha de Marilamba contra Getúlio. E o atentado de Tordeneiros, em 5 de agosto. Ora, provado do episódio Samuel Wagner, da Última Hora, Evandro Lins, esse grande advogado do Brasil, que chegou depois a ser procurador-geral da República do governo de João Goulart, seu chanceler, seu chefe da Casa Civil, eu acho até que se Evandro Lins tivesse ficado da Casa Civil, talvez o desfecho do seu nome do Brasil seria outro, pela sua personalidade, a sua capacidade de liderança, que se impunha perante Jango, e o respeito de toda a nação, de amigos e adversários do presidente Goulart. Evandro provou, então, a inocência de Ricardo Jafé, presidente do Banco Brasil, e a operação não tem nenhum sentido fraudulento. Mas a campanha foi insidiosa, Bar de Lama, sindicato de ladrões. E o que se sabe é que Getúlio, ao morrer do seu inventário, a abertura do seu inventário, o que constava? O que ele herdou do seu pai, o grande estancieiro das fronteiras do Rio Grande do Sul, o maior estancieiro, o senhor Manuel Vargas, e uma casa financiada pela Caixa Econômica Federal. Um homem austero, discreto, uma vida até espartana. Esse foi o grande Getúlio Vargas, que, no balanço geral da história, foi um grande estadista do Brasil. Há um professor, eminência em ciência política do Rio de Janeiro, professor Vicente Barreto, que costuma sempre dizer que o Brasil tem dois grandes momentos assim, de construção. Dom João VI construiu o Estado Nacional, trazendo para o Rio de Janeiro o que podia de melhor de Portugal e da Europa, em todos os sentidos. Depois Getúlio modernizou o país, da sua recomposição de uma nação moderna, a caminho da civilização, com a coisa civilizacional, com Volta Redonda, com o Vale do Rio Doce, enfim, esse grande estadista, que preocupou-se com a geração social, a primeira preocupação social do país, dando aos trabalhadores direito de dignidade, que Vossa Excelência, sobre esse trabalho, conhece muito bem, sobre Getúlio, e que ele lamentava muito Getúlio, que aos trabalhadores rurais, dizia isso sempre no segundo mandato, não havia sido ainda incorporado os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos. Portanto, eu quero aqui parabenizar o presidente Renan Calheiros, que aceitou de bom grado, e nós fizemos aqui essa homenagem a esse homem moderno, modernizante, pragmático, que foi Getúlio Vargas, que mesmo contexto da nação difícil, conseguiu se sobrepor ao respeito da nação, e depois consagrou na eleição constitucionalmente perfeita, e deixou um legado realmente de progresso do país, de grandeza do país e de inserção do trabalhador, do operário, do homem simples no meio social. Toda a política social desse país foi de sempre Getúlio Vargas. Esse legado ninguém poderá tirar. Muito obrigado, senhor presidente.